Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária.
Boa tarde, sejam muito bem-vindas e bem-vindos à edição 44 do Cultura na USP. Estamos ao vivo pela Rádio USP todas as quintas-feiras, trazendo o melhor que a USP oferece na área cultural, com agenda, entrevistas, bastidores e curiosidades de uma programação aberta a todos. Nossos conteúdos e outras dicas estão todos os dias em cultura.usp.br e no Instagram, @culturanausp. As edições do programa também estão disponíveis no Spotify e no podcast do Jornal da USP. Participe enviando sua mensagem para o WhatsApp 11 2648 0042 ou para os e-mails culturanausp@usp.br e ouvinte@usp.br. Eu sou o Elcio Silva e com Benê Ribeiro nos trabalhos técnicos, ficamos com vocês na próxima hora. Nesta quinta-feira, 2 de maio de 2024, vamos falar sobre o lançamento do Caderno de Cultura e Extensão no Jornal da USP. A iniciativa reforça a divulgação dos conteúdos da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária no momento em que este nosso programa Cultura na USP completa um ano no ar. Na agenda cultural da semana, você confere também as informações para inscrições no 24º Encontro USP Escola. Temos uma oficina gratuita no Centro Maria Antônia com o tema Expressão em Cartaz. No Centro de Preservação Cultural da USP tem o Conversa com Pesquisadores e o lançamento dos guias com os roteiros do patrimônio da USP. E na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin tem mais um encontro do Convite à Leitura, o autor como leitor. A convidada é a escritora e ativista Cidinha da Silva. Tudo isso a partir de agora, aqui no Cultura na USP.
Você está ouvindo Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Esta edição do Cultura na USP recebe aqui no estúdio a pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP, Marli Quadros Leite. Boa tarde, professora Marli.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, Benê. Boa tarde, caros ouvintes.
Muito obrigado pela presença. O Cultura na USP está completando o seu primeiro ano de transmissões semanais aqui na Rádio USP, com dezenas de entrevistas variadas e agenda cultural das atividades dos órgãos da Pró-Reitoria. Qual é a importância desse espaço para a divulgação e atração dos diversos públicos?
Elcio, é com muitíssima alegria que eu venho aqui para comemorar esse 44º aniversário. Porque esse projeto que fizemos, né, há um pouco mais de um ano, tinha ficado, né, a gente demorou um pouco até colocá-lo no ar, e eu posso dizer hoje, sem medo de errar, que ele é um sucesso. É um sucesso porque as pessoas que fazem cultura na USP, que fazem extensão na USP, se interessam muito por estarem aqui falando com você, falando com os ouvintes da Rádio USP. E um sucesso também porque há uma boa audiência e isso nos faz muito feliz. E também os assuntos são assuntos relevantes, né? São assuntos importantes para toda a comunidade USP e para a sociedade em geral. Eu creio que você tenha cronograma aqui para fazer os os programas, não, Elcio?
É uma programação extensa, professora. Então, a gente sempre procura variar aí nos entrevistados, nos temas. Tem sido muito bacana.
Que bom. Então, nós estamos uma vez por semana. Isso é muito bom. E vamos ver como é que a gente pode dar uma escalada. Mais tarde, um pouquinho, eu vou te falar de um projeto.
Ah, bacana. Por falar em projeto, a Pró-Reitoria acaba de lançar também o Caderno de Cultura e Extensão no Jornal da USP, disponível online em jornal.usp.br. O que essa iniciativa agrega e por que ela é interessante para esse público mais amplo, a partir de um portal com grande audiência como é o Jornal da USP?
Elcio, a iniciativa é importantíssima porque reúne em um espaço único, né, ali no Caderno de Cultura e Extensão, as nossas notícias. Essas notícias já vinham, claro, circulando no Jornal da USP, e o Jornal da USP é um jornal de muito sucesso, segundo sabemos, alcança milhões de leitores. E então tivemos essa ideia, como você sabe, há algum tempo, e agora conseguimos viabilizá-la com a sua ajuda, com a ajuda do Rubira, com a ajuda também, né, e a participação ativa de assistentes, não é isso? Dos nossos órgãos. Eu creio que também teremos muitas novidades vindas das unidades. O caderno está super bonito e eu creio também que ele venha a ter um sucesso bastante grande, né? Que reúna leitores. A gente tem um espaço para artigos. E então, uma vez por semana, a gente pode ter um artigo relevante da área de cultura e extensão. Então, vamos concatenando esses assuntos todos. E isso é muito positivo para todo mundo, né? Para a nossa pró-reitoria, porque eu acho que vai ampliar esse impacto das nossas notícias e também para o público em geral, né?
Aproveitando que a senhora falou sobre os artigos, aproveito e faço o convite para os pesquisadores e professores da USP para enviarem artigos aí para o Caderno de Cultura.
Sim, isso é muito importante. Então, ficam, né, não somente os presidentes de comissões de cultura e extensão, porque todos eles já foram convidados, mas a sociedade uspiana em geral, né, a enviar artigos que tratem de cultura e extensão. Né? A USP é uma fábrica de cultura e extensão, né? Como eu sempre digo. E nós precisamos dar visibilidade a tudo isso. E nós temos assuntos relevantes. Então, fica aberto o Caderno de Cultura para receber artigos de todos os nossos colegas, né? Colaboradores. Você pode, Elcio, dizer para onde as pessoas podem enviar os artigos?
Sim, o Caderno de Cultura foi lançado na semana passada, né? E a professora iniciou com o seu artigo, mas as pessoas podem enviar também artigos para o e-mail PROCIN, que se escreve procin@usp.br. PROCIN é a sigla de Comunicação Institucional. Então, vocês podem enviar os seus artigos e aí quaisquer dúvidas sobre o formato é só perguntar nesse e-mail, que aí a gente responde qual é o formato certinho para o envio desses artigos. E em breve, quando a gente tiver uma quantidade relevante de artigos, vai ter uma sessão especial só para os artigos do Caderno de Cultura. Professora, a USP comemora com várias atividades em 2024 seus 90 anos, completados no dia 25 de janeiro. Na edição daquela semana, aqui no Cultura na USP, nós recebemos a vice-reitora Maria Arminda do Nascimento Arruda. Em um dos trechos da entrevista para o jornalista Michel Sitnik, disponível na íntegra no nosso podcast, ela fala sobre o chamado tripé, pesquisa e ensino e extensão. E destaca essa missão da extensão. Vamos ouvir?
Quando a gente quer falar em universidade, de fato, só podemos falar do ponto de vista da USP a partir de 1934. E era um projeto muito bem concebido. A própria Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras era uma grande inovação. E o núcleo, no fundo, foi da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que agregou as outras instituições. E qual foi, digamos, a grande transformação? É que, a partir daí, se construiu, isso está nos estatutos da USP, de fundação, uma ideia de universidade como uma relação de intimidade intrínseca entre pesquisa, ensino e extensão. E a extensão universitária, naquele projeto, era muito importante, porque é a ideia de que a Universidade de São Paulo, como uma instituição pública mantida pela Sociedade de São Paulo, ela tinha um compromisso com a sociedade paulista. E esse compromisso era não só de formar uma elite profissional e uma elite para o ensino hoje médio, mas o chamado ensino secundário, né, de professores habilitados para tal, mas, ao mesmo tempo, de fazer parte de um projeto de modernização de São Paulo. E isso a USP cumpriu muito bem.
Esse compromisso a partir da extensão permanece com a mesma importância, professora? E me diga também se se consolidou e de que forma ao longo das décadas.
Elcio, essa é uma pergunta importantíssima. O ponto de partida é que a extensão é uma missão, né, que não somente se agrega, mas ela é inerente às demais, às outras duas, né? Não existe pesquisa sem extensão, porque todos nós fazemos pesquisa para construir conhecimento e levar esse conhecimento à sociedade, não deixá-lo na gaveta. Então, é inerente à pesquisa essa segunda, essa terceira missão, né? A chamada terceira missão, que é, assim, conhecida como a extensão. Mas, ao longo do tempo, os conceitos foram mudando, né? O primeiro conceito, que é o que está nesse primeiro estatuto, citado pela professora Maria Arminda, nossa vice-reitora, é o de divulgação científica, a extensão como divulgação científica, né? Então, as pesquisas realizadas e, né, por meio de rádio e televisão naquele tempo, né? Por meio de artigos científicos que... esse é um meio relevantíssimo para a divulgação dos conhecimentos. E isso ficou ao longo do tempo, durante muitos anos, desse modo. Fora do Brasil, o conceito de extensão foi se movimentando, foi se modificando mais rapidamente. Então, passou-se a ter o conceito de que a extensão era também, porque não houve anulação desse primeiro conceito até hoje, isso é ainda, claro, natural, né? A extensão, a pesquisa, a extensão. Então, passou-se a, digamos, o conceito de um certo contato com a sociedade por meio de prestação de serviços, algo como um assistencialismo, digamos, né? E assim ficou, o Brasil demorou de adotar esse conceito e, de certo modo, sim, por exemplo, nós temos o ITCP, né, que presta serviços à comunidade, foi um projeto criado pelo professor Paul Singer e hoje, né, ele ainda existe com muita força, o professor Reinaldo da Poli e o professor Bernardo do Instituto de Psicologia são os coordenadores e ele tem muito sucesso, por exemplo, né? Mas também a prestação de serviços de saúde, por exemplo, né? Bom, e daí houve um plus que diz respeito ao envolvimento, então, dos estudantes, né, na extensão. E é esse o conceito que vigora neste momento, né? Os estudantes, então, são também, digamos assim, incumbidos de fazer um encontro real, né, com grupos sociais, com a sociedade,
aproveitando que a senhora está falando sobre isso, professora, a minha próxima pergunta eu acho que já ia exatamente nesse sentido, porque por falar em extensão universitária, nós estamos vivenciando aqui na USP um momento ímpar, né? Não só na USP, como em diversas outras universidades, que é a curricularização da extensão nos cursos de graduação, né? É preciso destinar 10% do total da carga horária curricular estudantil para atividades extensionistas. A senhora tem feito diversos encontros nos campi da USP falando sobre o tema. Como a curricularização da extensão pode beneficiar ainda mais a população nesta devolutiva para a sociedade? Aí a senhora pode complementar.
Ah, então eu continuo aquela minha resposta, né, dizendo que chegou esse momento. Então, não é só os professores, somente os professores prestando serviços à comunidade. Agora, a universidade chegou a esse momento que já está em andamento fora do Brasil há muito tempo e no Brasil também há bastante tempo, há anos, né, digamos há 6, 7 anos. As universidades federais já praticam isso, sobre o que vamos falar. Né? As nossas duas co-irmãs, a Unicamp e a Unesp, já estão envolvidas nesse processo de curricularização e nós chegamos no ano passado e estamos evoluindo bem. Então, houve uma mudança conceitual, porque agora, para praticarmos a extensão de modo pleno, não só a divulgação, a conexão entre ensino, pesquisa e extensão em sala de aula e nos laboratórios, mas também, né, com a sociedade e mais agora os alunos estando diretamente conectados com a sociedade. Então, os alunos devem estabelecer um diálogo direto com a sociedade e a sociedade deve se manifestar a respeito desses encontros, digamos assim. A sociedade vai dizer se a demanda, né, realizada foi benéfica, né, se a avaliação é positiva ou não, nós iremos saber imediatamente. Então, isso é o que diz respeito a esse conceito de curricularização. A universidade inteira se mobiliza para, dentro da sua grade curricular, separar ali 10% daquele total de horas de cada curso. Isso movimenta muito a sociedade, os cursos todos, né? Cada curso, porque às vezes os docentes acham que não é tão fácil encontrar 400 horas disponíveis para extensão, 300, a depender da carga horária da grade curricular. Mas isso tem sido feito também de modo muito positivo. Agora de manhã estive com os colegas do Instituto de Física, num encontro muito, muito acolhedor, muito favorável, e eu saí de lá muito contente. E nós vamos, então, levar para a sociedade, não só levar, mas levar e trazer conhecimentos que a sociedade vai, né, nos oferecer. Então, será um benefício mútuo de todos os alunos da USP, todos os alunos em direção à sociedade, preferencialmente em encontros presenciais. Né? Então, o aluno deve, ao longo do seu curso, preencher essa carga horária, né? Essas horas, com atividades de extensão. Então, a contribuição, na verdade, é a devolução, né, do que a sociedade investe, aplica aqui na Universidade de São Paulo. Eu acho que vai ser uma coisa fantástica.
Né? Isso é muito importante, né? Porque eu tenho observado nessas discussões sobre a curricularização que, na verdade, assim, a USP, não é que a USP nunca fez trabalhos de extensão, é que isso não era curricularizado e agora está nesse processo onde tudo vai estar disponível, né? E com controle, não digo controle, mas a USP vai conseguir deixar registrado todos esses trabalhos de extensão que antes, em alguns momentos, não ficavam nem no currículo, né, dos universitários, né? E agora isso vai aparecer no currículo deles, que eles já participaram desses projetos, né?
Exato. É o seguinte, com esse projeto, a extensão encontra efetivamente um lugar institucionalizado e sistêmico, não é? Então, havia essa coisa de que a extensão é a terceira missão, entre aspas, muitas aspas, a prima pobre. Nunca foi, porque a USP é extremamente extensionista, não é? Claro, se é uma universidade...
E muitas dessas atividades já ocorrem dentro dos próprios cursos, né?
Ocorrem dentro dos próprios cursos. Então, a única coisa a fazer, nesse caso, é encontrar encontrar uma boa estratégia para que isso fique consignado, né? Que fique escrito, para que dentro da própria disciplina os alunos possam, né, se deslocar para praticar esse trabalho. E nós temos inúmeros cursos na área de saúde, né? Por exemplo, medicina, odontologia, na área de biologia, muitos cursos que têm atividades. Então, eles não têm nenhum problema. É simplesmente cadastrar as atividades e os alunos saírem em busca de grupos sociais muito bem delineados com os quais irão se encontrar e trocar conhecimentos.
Muito bacana. Agora a gente vai fazer um breve giro cultural com as nossas dicas aqui da USP. Estamos falando com a pró-reitora Marli Quadros Leite nessa comemoração de um ano do programa Cultura na USP.
Agenda Cultural.
Atenção para os últimos dias de inscrições para o 24º Encontro USP Escola. São cerca de 80 atividades gratuitas de formação continuada para professores da educação básica das redes pública e privada de ensino. Quem explica é o coordenador Eduardo Giroto.
O programa USP Escola é um dos principais programas de formação continuada de professores que tem sido desenvolvido na Universidade de São Paulo há mais de uma década. E este ano nós teremos a 24ª edição do Encontro USP Escola, que acontecerá entre os dias 15 e 19 de julho na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Estes cursos, rodas de conversas, oficinas, elas são tanto para professores da educação pública e privada das diferentes redes de ensino, quanto para estudantes de graduação, principalmente estudantes de licenciatura, que podem se inscrever também. As atividades, elas contam para a evolução na carreira dos professores, contam como crédito de atividades complementares para os estudantes, e elas têm como foco as mais diferentes áreas de conhecimento e tentam fazer a articulação entre aquilo que a universidade produz de mais avançado com aquilo que as escolas também fazem a partir das suas didáticas e práticas pedagógicas. Então, eu queria aproveitar e convidar todas as pessoas a fazerem a sua inscrição no 24º Encontro USP Escola, que é um dos maiores programas de formação de professores que a Universidade de São Paulo tem colocado em prática há muito tempo.
As inscrições podem ser feitas online até o próximo dia 11 de maio pelo endereço uspdigital.usp.br/apolo.
Maria Antônia.
O Centro Maria Antônia oferece na semana que vem uma oficina gratuita com o tema Expressão em Cartaz. Vamos saber mais com Sandra Lima. Boa tarde.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes. Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita Expressão em Cartaz, que acontece apenas em um dia, 10 de maio, das 9 às 18 horas, no Centro Maria Antônia. O ministrante será Rico Lins, designer, diretor de arte, ilustrador, educador e curador, e que atuou nas últimas 3 décadas entre Paris, Londres, Nova York, Rio e São Paulo. O curso tem o objetivo de exercitar a construção de um comentário visual sobre a atualidade, com uma opinião clara e pessoal, estimulando a capacidade de lidar com informações gráficas, explorando seus significados, sua força expressiva e seu impacto comunicativo. O curso faz parte da programação paralela da exposição Imageria das Redes, Design e Ativismos, que está em cartaz até 2 de junho no Centro Maria Antônia, com visitação gratuita. São 20 vagas e as inscrições online são realizadas no sistema Apollo da USP. Para acessar o link e ler mais sobre o curso, acesse usp.br/Maria Antônia.
Mais informações também nas redes sociais. É só procurar por Maria Antônia USP.
100º de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
O Centro de Preservação Cultural da USP promove na próxima quarta-feira mais uma edição do Conversa com Pesquisadores. O evento marca também o lançamento dos guias com os roteiros do patrimônio da USP. Os detalhes com Ana Célia de Moura. Boa tarde.
Boa tarde, Elcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio USP. Na próxima quarta-feira, no dia 8 de maio, nós teremos aqui na sede do CPC USP, na Casa de Dona Yaya, um evento Conversa com Pesquisadores. Nós vamos receber para esse encontro André Faraco, da USP São Carlos, e Luciene Abrunhosa, do Mackenzie, que vão falar sobre cidade, universidade e roteiros patrimoniais. Esse evento vai marcar também o lançamento dos guias Roteiros do Patrimônio da USP, que é um projeto realizado aqui pelo CPC para valorização e divulgação dos bens culturais da Universidade de São Paulo. Esse material é composto de 3 livretos com sugestões de itinerários que passam pelos edifícios, monumentos, lugares e mostram outras referências culturais significativas para a memória e para a identidade da USP. Esses roteiros são realizados no centro de São Paulo, na cidade universitária Armando Salles de Oliveira, chamamos de Campus Butantã, e no campus da USP em São Carlos. Os livretos podem ser usados como um material para visitas espontâneas, livres, mas nós também temos as visitas realizadas com o acompanhamento dos nossos monitores pelo Centro de Preservação Cultural, com inscrições antecipadas pelo nosso site ou nos links nas redes sociais. Então, no dia 8 de maio, quarta-feira, às 19 horas, Conversa com Pesquisadores. A presença é aberta, livre, participação gratuita, sem necessidade de inscrição, e os participantes receberão um certificado de presença.
O CPC Casa de Dona Yaya fica na Rua Major Diogo 353, no Bixiga, região central da capital. Mais detalhes em usp.br/CPC.
Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin.
E na próxima quarta-feira, dia 8, tem mais um encontro do Convite à Leitura, o Autor como Leitor, na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin da USP. A participação será da escritora e ativista Cidinha da Silva, que tem quase 20 livros publicados entre contos, crônicas, dramaturgias e ensaios, com obras dedicadas também ao público infanto-juvenil. O evento, a partir das 18h30 da tarde, terá transmissão simultânea pelo canal da BBM no YouTube. Mais detalhes em bbm.usp.br.
Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você.
Voltamos a conversar ao vivo aqui no estúdio da Rádio USP com a pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP, Marli Quadros Leite. Estávamos falando aqui de diversos assuntos, dentre eles a curricularização da extensão, que vai trazer diversas oportunidades aí para a sociedade aproveitar as notícias que a gente já fala bastante aqui. Professora, em um ano de programa, já recebemos aqui não só os membros da comunidade universitária, como também artistas e produtores de cultura que nossos órgãos recebem em exposições, concertos, encontros. Posso citar dentre eles a cantora Jussara Marçal, o escritor Milton Ratum e a escultora Denise Milan. Além de diversos outros artistas jovens, como o pessoal do coletivo São Mateus em Movimento e do Saracura Vai Vai. Qual a importância da diversidade nessa gama de produções feitas pela USP?
Elcio, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão trabalha exatamente para educar, né, não só os nossos estudantes, mas todos, a enxergar, né, a sociedade tal como ela é. Não é diversa, não é diversa em muitos sentidos. Então, é um trabalho muito civilizatório, é um trabalho muito voltado para o lado humano. Então, você vê aí nesses exemplos, né, como esses órgãos da Pró-Reitoria têm atuado intensivamente nesse sentido. Né, no sentido de fazer as pessoas todas, né, a comunidade USP principalmente, trabalhar junto com todas as pessoas de todas as classes sociais, né? E isso tem sido, eu acho que, um sucesso, tem tido um sucesso muito grande, e é um trabalho realizado lá no Maria Antônia, né? Muito no Maria Antônia. Agora o pessoal da cidade de Tiradentes está começando um evento lá, por exemplo, né? Sem, claro, deixarmos de atuar em outras frentes. Então, quando a gente fala algo que vai, né, na direção do que é comum, do que é diverso, então englobando tudo isso. O CPC também, né? Inclusive, você citou aí Jussara, Marçal, tal, inclusive no campo da erudição, que é lá o campo da USP, né? Da Orquestra Sinfônica da USP, que não tem feito concertos exclusivamente com peças eruditas. Há sempre uma, né, digamos assim, a gente contrabalança, né, com pitadas ali de música popular.
Inclusive, eles estiveram aqui conosco na semana passada, e a professora Eliane Tocchetti falou de um projeto muito interessante, que é a volta dos concertos didáticos com o Naipe da Hora, em que as escolas podem se inscrever para esse projeto, e eles formulam um concerto ali para as crianças e para os jovens, baseado ali na faixa etária. Então, quem estiver interessado, as escolas interessadas podem entrar no site da USP, usp.br/USP, e lá tem um formulário desse concerto didático, então pode se inscrever, é gratuito, eles vão entrar em contato contigo, com as escolas aí, para que vocês possam inscrever seus alunos.
Então, nós passamos esse início, né, os dois primeiros anos da nossa gestão, trabalhando em algumas frentes, organizando mais a orquestra. Fizemos um trabalho importantíssimo com o maestro Gil Jardim, que esteve aqui também várias vezes falando com vocês, né? E agora temos o novo maestro que veio também, o maestro Tobias Folkman, e nós agora temos condição de separar um tempo, né, da orquestra para esse trabalho com as crianças, com o trabalho didático. Não que durante esse tempo esse lado tivesse sido negligenciado, não foi negligenciado. O maestro promoveu alguns eventos assim mais internos, mas não tinha havido, estava em construção esse programa, né, que agora é oferecido a todo mundo. Mas nós temos o Sinusp, que tem trabalhado muito com escolas, né? Com as escolas, tem recebido escolas lá para sessões. Então, nós temos dado atenção também a esse lado, né?
Inclusive, então, meu filho estuda na escola de aplicação e eles têm, às vezes eles visitam o Sinusp, as professoras dão as aulas de determinados temas e eles vão assistir lá depois para ver ali na tela.
Mas eles não adoram. É bacana? Eles adoram. Muito, é maravilhoso isso, né? Então, a pró-reitoria está aberta. Agora, me lembro também que o Engenho dos Erasmus, né, lá em Santos, trabalha intensamente com visitas de alunos. O Cientec, muito, muito, muito. A professora Suzana, né, tem recebido... Isso é mesmo do DNA do Parque Cientec, né? Então, isso tem continuado e nós temos recebido muita gente. Mas o Yuri Rocha, que é o diretor de lá do Engenho, que eu acho que também já veio aqui várias vezes, né, visitar e falar sobre o Engenho, é um local importantíssimo também desse congraçamento entre a universidade e a escola, né? E um trabalho também na direção da tolerância, da diversidade, né? A gente não tem descuidado disso.
Muito legal. Professora, a gente citou aqui o Milton Ratum e em sua visita ele contou um pouco sobre como surgiu o seu primeiro contato com a leitura. Vamos ouvir?
Em Manaus, na minha infância, não havia televisão. Só chegou a Manaus em 67. Então, a minha infância toda foi, vamos dizer, marcada por contadores de histórias, pela oralidade, né? Então... Tem um escritor mexicano, grande poeta, ensaísta mexicano, Otávio Paz, que dizia que a província era ideal para quem escreve, porque não havia assuntos secretos, tudo vinha a público, né? E eu tinha um parente, o meu avô materno era um exímio contador de histórias. E como não tinha TV, ele contava histórias e nós nos reuníamos, as crianças, em torno daquele homem que viajou tanto, que tinha viajado tanto. Ele era um imigrante libanês, veio do sul do Líbano para Manaus, imagina essa viagem em 1930, e contava essas histórias, não só das viagens, dessa viagem da imigração, como também das viagens dele pelo interior do Amazonas. Isso ficou muito marcado na minha memória. Então, eu acho que esse foi o primeiro livro que eu li através da voz dele, né? E tanto que muito tempo depois eu escrevi até uma novela chamada Órfãos do Eldorado, inspirada numa das histórias que ele me contou. Depois, no Colégio Estadual do Amazonas, Colégio Pedro II, que era o colégio, enfim, tradicional de Manaus, público, eu tive ótimas professoras de português e um professor de geografia que foi também importante na minha formação, né? Então, vamos dizer que os primeiros livros que eu li de literatura brasileira, que foram fundamentais, foram lidos nessa escola pública quando eu tinha dos 12 aos 15 anos de idade.
Professor, o Milton Ratum participou do projeto Convite à Leitura, o Autor como Leitor, promovido pela Biblioteca Brasileira Guita e José Mindlin, que nós falamos há pouco, que também tem um outro encontro na próxima quarta-feira com Cidinha da Silva. Excelente referência para as nossas gerações, essa fala do Milton Ratum sobre os seus gostos por leitura. Como a senhora enxerga essas iniciativas nas universidades públicas?
Eu até fico assim constrangido de ficar elogiando tanto as nossas atividades e iniciativas. Mas a BBM tem trabalhado intensamente com esse programa, Convite, né, à Leitura, e eu acho que isso contribui demais e atrai muitos jovens. Então, ali o auditório do Istvan, né, o auditório localizado no prédio da biblioteca, nem dá conta de tanta gente, de tantos alunos que vão frequentar esses eventos. E eu acho que nós temos de trabalhar muito nesse sentido, porque o que o Milton está dizendo, né, sobre a escola dele, eu fiquei muito feliz, porque cita o professor de português, né, importante na sua própria vida. E eu também sou professora de português e sei como realmente a gente pode fazer diferença na vida de alguém, né? Se a gente desperta para a leitura, para a escrita. E esse professor, a professora, fez muito bem a ele e a nós todos, né? Por causa da...
Com certeza, as obras do Milton são demais.
São, né? Demais. E, claro, existe aí o avô, né? Que teve também uma participação marcante na sua vida. Mas, se podemos fazer alguma coisa de bom e de bem para a vida do estudante, é isso. É mostrar... coisas bonitas como essa, né? Mostrar, revelar o mundo por meio da literatura é importantíssimo. E, com certeza, o aluno que se dedica à leitura, que gosta de ler, ele constrói com muito mais facilidade a sua vida profissional.
A USP inaugurou recentemente, para as comemorações dos 90 anos, uma belíssima exposição interativa e imersiva dos quatro principais museus. O Museu Paulista, que engloba o Museu do Ipiranga e o Museu Republicano de Itu, o Museu de Arte Contemporânea, o MAC, o Museu de Zoologia e também o Museu de Arqueologia e Etnologia, MAI. A inauguração no mês passado em Ribeirão Preto e depois ela vai circular nas demais cidades onde a USP tem campus. A iniciativa é coordenada pelo pró-reitor adjunto de Cultura e Extensão Universitária, Roussan Eldine Zayer.
Essa exposição surgiu da preocupação em incentivar e valorizar os quatro museus estatutários da USP, trazer os museus mais para perto do público, com as duas características, de imersão e de peças físicas. E nós conseguimos fazer isso, montando então um projeto expositivo que levasse algumas peças, algumas cópias, outras originais, e uma experiência imersiva bastante intensa.
A senhora esteve lá na abertura, professora. Como foi a receptividade em Ribeirão Preto e qual a expectativa para as próximas cidades?
Olha, Ribeirão é uma cidade intensa, né? Culturalmente intensa também. Eu sei disso pelo que a universidade lá produz, né? E fico bem próxima porque... nós temos os presidentes de comissão de cultura e extensão lá. E é impressionante a quantidade de eventos que eles promovem na área de cultura e extensão. Eu digo que Ribeirão e São Carlos não devem nada à capital, né? Que eles falam, professora, nós estamos no interior e tal, temos de trazer cultura para cá. Olha... nós podemos receber a cultura que eles produzem lá, que é uma coisa mesmo maravilhosa. Mas essa integração é muito boa, né? A inauguração foi ótima, contou com a presença também do nosso reitor, né? O professor Carlos Gilberto Carlotti Júnior e a nossa vice-reitora, a professora Maria Arminda Nascimento Arruda. Então, foi um momento de muita festividade, né? Os diretores estavam e muitos docentes, né? Foi a inauguração também da biblioteca, belíssima biblioteca. Foi um momento excelente. E o museu itinerante é um museu que tem esse objetivo de... atrair a atenção, né, do público, de estudantes e do público em geral, para o que a USP tem, né, nos seus museus. E que, então, né, possa provocar esse público a participar, a vir presencialmente para visitar os museus. Então, são pitadas.
Isso é muito importante, né?
Né? Eu tenho certeza de que quem vê aquilo lá, porque como é realidade virtual, né? É, por meio dos óculos, né, que a pessoa põe e então entra no museu e vai vendo tudo, ouvindo a narração, ela vai ficar com vontade de ver o museu, né, na realidade. Então, aqui dentro nós temos o MAI, né, que é uma beleza. É, o MAC também, é o Museu de Arte Contemporânea, é maravilhoso. E os dois museus, o Museu de Zoologia e o Museu Paulista, o Museu do Ipiranga, são vizinhos.
Sim.
Então, quem vai visitar o Museu do Ipiranga, aquele espaço lindo, a coleção maravilhosa, é só atravessar a rua, tá lá no museu. As crianças adoram, né?
Aliás, meu filho tá me pedindo para ir no Museu de Zoologia já faz um tempo. Ele adora dinossauros.
Você tem que levar, você tem de levá-lo. As minhas netas vieram do Canadá e foram direto lá para o Museu de Zoologia e gostaram muito de lá. Então, olha, não demore nada. Mas foi muito bom e nós iremos ver esse resultado. E por falar em museu, o Museu do Ipiranga, o Museu Paulista, comemorou agora 1 milhão de visitas.
Isso é muito bom, né?
Maravilhoso.
Depois dessa retomada, né? Essa reforma importante que foi feita, né?
Isso, valorização e gente do Brasil todo, né? Gente do Brasil todo, não só de São Paulo. Então, muita gente vem a São Paulo já com a intenção de visitar logo o Museu Paulista, que teve, em 2022, né, uma exposição maravilhosa. Você me perguntava dos 90 anos da universidade, e eu tinha a intenção de dizer uma coisa que eu vou dizer agora. E os 90 anos são importantes por causa da história da USP, de tudo que ele construiu, mas a efeméride mesmo, né, da comemoração do aniversário é super importante, porque a USP está cada vez mais se mostrando para a sociedade por meio de séries. A Cultura fez um programa maravilhoso, né, mostrando o que a universidade faz. Então, durante todo esse ano, nós estamos vivenciando esse momento, né, de revelação, digamos, pública da USP. Eu acho que isso é super importante.
Inclusive com essa exposição inédita, que tem o apoio da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, né, e está circulando por 7 cidades onde a USP tem camp. E finaliza aqui em 2025, em São Paulo, é a última cidade. Retorna para São Paulo essa exposição, que é muito bacana, convidando as pessoas desses diversos municípios a visitarem esses museus importantes da Universidade de São Paulo. Professor, eu sei que seu tempo está curtíssimo, porque a senhora tem uma reunião importante agora do Conselho de Cultura e Extensão. Mas para encerrar, a partir desse primeiro ano de cultura na USP, qual a expectativa e os desejos da senhora para esse nosso espaço de informação semanal para os nossos ouvintes?
O caderno de cultura, né?
Do Cultura na USP, que completa.
Ah, o Cultura na USP, nosso programa. Agora sim, porque nós estamos inaugurando o caderno de cultura e extensão, que você, né? Eu acho que lançou ao ar agora no dia 26, não é isso?
25.
No dia 25. E agora comemorando esse aniversário. Então, é muitíssimo importante, porque é um canal relevante, socialmente relevante, para que as pessoas conheçam o nosso esforço, todo o trabalho da USP, não é só da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão. A Pró-Reitoria é USP, claro, não é? Mas às vezes a gente fica falando como se toda a parte cultural emanasse da Pró-Reitoria. Não, a parte de Cultura e Extensão emana da Universidade de São Paulo, e a Pró-Reitoria tem a missão de estimular, de fomentar, de organizar, né? E de sugerir e de criar espaços de impacto. E esse é um espaço de impacto para toda a cultura e extensão da Universidade de São Paulo. Então, eu tenho de parabenizar o Benê, que está aqui sempre, né? ajudando e fazendo, na verdade, né, ajudando o programa. Você é os que leva isso com tanto carinho, com tanto amor, com tanto esforço e que tem tido sucesso. E o Fábio também, que está no BEC, o Michel, que trabalhou um tempo intenso, né? Também, eu acho que com você, e colocou junto com você isso nos trilhos. Agora ele está lá na comunicação, trabalhando lá junto da equipe master, digamos assim, da comunicação social, né? E nós estamos nos beneficiando desse trabalho. Né?
Muito bacana, professora. Eu não quero te atrasar, sei que você tem esse compromisso muito importante. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa. E eu vou finalizar pedindo para o Benê, trazendo aí a sonora da professora Maria Arminda Ruda do Nascimento, onde ela falou um pouco aí sobre o retrospecto da fundação da Universidade de São Paulo.
A Maria Antônia tem uma história de produção de cultura, de ciência e de pensamento crítico. É interessante até, né? A gente fala a Maria Antônia, na Maria Antônia, né? Que é o nome do fundo da rua, né? E o nome de uma mulher. Eu gosto muito dessa relação, pensar o núcleo, digamos, fundador da Universidade de São Paulo, que tinha o prédio da Maria Antônia como o lugar fundamental, e o nome de uma mulher. Essa associação eu acho muito interessante. Na verdade, quando a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras foi construída na fundação da USP, não começou lá na Maria Antônia, né? As primeiras salas aconteceram no espaço da Faculdade de Medicina, depois lá na Praça da República, onde hoje é a Secretaria da Educação, no colégio que lá existia, a geologia foi para a Alameda Glete. E no fim dos 40 é que aquele prédio que anteriormente tinha sido um colégio veio para a USP e a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se instalou lá. Por isso a história da USP se confunde com aquele espaço.
Está aí, agradeço muito a professora Maria Arminda, que falou um pouco sobre a fundação da Universidade de São Paulo, e falam também sobre o Centro Maria Antônia, que se confunde a história do nascimento da USP com o espaço do Centro Maria Antônia da USP.
Cultura na USP.
Agenda Cultural.
A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP convida para visitas ao Museu de Anatomia Veterinária, que fica aqui na cidade universitária. O acervo envolve diversos campos de conhecimento da medicina veterinária, biologia e biociências. Quem explica é o coordenador Maurício Cândido da Silva.
O Museu de Anatomia Veterinária é um museu universitário que fica dentro da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo. Atualmente, ele possui cerca de um pouco mais de 900 itens em seu acervo. São exemplares de peças anatômicas, modelos didáticos, réplicas, com diferentes técnicas de preservação, fixadas em formol, em glicerina, preservadas com desidratação, com diferentes formas, né, inclusive peças em taxidermia e osteomontagem, ou seja, o esqueleto dos animais. Deixamos aqui um convite especial aos professores, aos alunos, tanto da universidade como também de toda a sociedade. Nós recebemos grupos organizados de visita, temos um serviço educativo que apresenta aí o museu. Então, toda essa estrutura, esses serviços que o museu dispõe ao público em geral, pode ser visto no site do museu.
O endereço é mav.fmvz.usp.br. MAV é a sigla de Museu de Anatomia Veterinária. No MAI, Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, a dica é a exposição Resistência Já. O convite é do arqueólogo e educador Maurício André da Silva.
No momento temos a nossa exposição em cartaz, intitulada Resistência Já, Fortalecimento e União das Culturas Indígenas, Caingangue, Guarani, Andeva e Terena, que conta, a partir da perspectiva indígena, sobre as lutas e resistência desses povos que habitam milenarmente o estado de São Paulo. Uma ótima oportunidade de conhecer mais sobre as culturas indígenas a partir da perspectiva indígena. Então, não deixe de nos visitar e, claro, durante a semana também realizamos uma série de ações, atendimento de escolas, formação de professores. Para quem tiver interesse, basta entrar em contato conosco. Será um prazer receber todos vocês. Abraço.
O Museu de Arqueologia e Etnologia fica aqui na Cidade Universitária, na Avenida Professor Almeida Prado, 1466. Mais informações em mai.usp.br e no Instagram é só procurar MaiUSP. Eu aproveito para convidar o leitor, nós falamos aqui hoje, nesta edição de um ano de Cultura na USP, sobre o lançamento do Caderno de Cultura e Extensão no Jornal da USP. Então, nossos ouvintes que estão acompanhando Cultura na USP, acessem o site jornal.usp.br/caderno de cultura. No Caderno de Cultura, vocês vão observar diversas notícias sobre esses diversos temas que a gente já trouxe aqui no Cultura na USP e que sempre vai trazer, aprofundando um pouco mais sobre esses conteúdos. Mas vocês conseguem encontrar lá, por exemplo, as notícias dos concertos didáticos, do convite ao leitor, né, o autor como leitor, exposições e também peças de teatro, cinema e os artigos que, porventura, serão publicados dos especialistas aqui da Universidade de São Paulo. Então é só você acessar o site jornal.usp.br/caderno de cultura e lá você vai encontrar diversas notícias que a gente traz aqui também no programa Cultura na USP, que completa um ano esta semana.
Centro de Preservação Cultural, Casa de Dona Yaya.
Os interessados em participar da segunda edição do concurso de fotografia Imagens em Patrimônio do Centro de Preservação Cultural da USP têm até 31 de maio para inscrever suas imagens. O tema é o Bixiga, região central da capital conhecida pela diversidade de tradições e referências culturais. O convite é de Jordana Lou, da equipe do CPC.
São 5 categorias, formas de expressão, celebrações, saberes, lugares, objetos ou edifícios. Para saber mais sobre como funciona, como foi a primeira edição, qual é o nosso edital e onde encontrar o nosso formulário de inscrição, você pode acessar o nosso Instagram, Imagens em Patrimônio, e lá na nossa bio, no Linktree, você tem todas essas informações. Esperamos pela sua inscrição, hein? Até lá!
O prêmio para cada uma das categorias é um vale-compras de R$ 500 na editora da Universidade de São Paulo. O edital e as informações também estão disponíveis em usp.br/cpc. Aliás, acabei de falar com o Márcio Pelósio, da editora da USP. Ele está mandando aqui uma mensagem enquanto estamos ao vivo. E estamos falando sobre a 12ª Festa do Livro da USP Leste. Em breve trago mais informações aqui no Cultura na USP sobre essa importante festa literária. Estamos finalizando mais uma edição semanal, a edição de número 44 do programa Cultura na USP. Hoje conversamos com a pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária da USP, Marli Quadros Leite. Todo o nosso conteúdo está em cultura.usp.br e também no Instagram, @culturanausp. Nossos programas também estão no podcast do Jornal da USP e no Spotify para você ouvir quando quiser e compartilhar com seus amigos. O Cultura na USP é produzido pela equipe de comunicação da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP. Com a minha participação, Elcio Silva, junto com Fábio Rubira e Michel Sitnik. Colaborações hoje também de Sandra Lima. Os trabalhos técnicos são do querido Benê Ribeiro e no registro e edição de imagens para as redes sociais, Karen Freiberger. Agradecemos a sua audiência e nos encontramos na próxima semana com mais novidades culturais da USP.
Você ouviu Cultura na USP. A melhor programação cultural que a USP oferece para você. Uma produção Rádio USP e Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Cultura na USP.